Mais uma noite de trabalho. Vamos aqui iniciar essa sessão aqui, pedindo a Deus sabedoria, discernimento, né, que nos abençoe sempre, nos dando forças para trabalhar com sabedoria para o nosso povo. Com Ele oramos a mesma oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Fagner, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo.
Presente.
Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora professora Sibeli.
Presente.
Vereadora Vânia Araújo. Deve estar no plenário. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declara aberta a segunda reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da primeira reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 6 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Wendel Durães declarou aberta a sessão e convidou o pastor Márcio para fazer uma oração inicial. Passou a palavra para o primeiro secretário. Leitura da ata da reunião anterior. Após lida, foi aprovada. Expediente. Não houve correspondência recebida e nem expedidas. Apresentação em discussão de proposição. Projeto de lei número 04 de 2024. Indicação 01 de 2024. E indicação 02 de 2024. Todas de autoria da vereadora Vânia. Projeto de Lei número 03-2024, de autoria do vereador Geudo. Projeto de Lei 01-2024, de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei 02-2024, de autoria da vereadora Nilvia. Assuntos urgentes ou relevantes. Vereadora Sibeli agradeceu ao prefeito pela entrega de um veículo do Conselho Tutelar, adquirido através do deputado Arthur Santiago, juntamente com o professor Pedro Paulo, E com o esforço desta parlamentar. O vereador professor Branquinho falou da sua satisfação em entregar um trator para a comunidade da Copago e agradeceu ao prefeito por disponibilizar meios para que máquina chegasse ao município. Solicitou a aplicação de fumacê no distrito de São Pedro. O vereador Flávio falou que a vereadora Sibeli conseguiu um veículo através do deputado Arthur Santiago, com o objetivo de doá-lo ao Conselho Tutelar. Todavia, o prefeito não disponibilizou o veículo, deixando-o guardado por um longo período sem nenhuma utilização. Enquanto os servidores do Conselho Tutelar utilizavam um veículo desgastado, alertou sobre o aumento dos casos da dengue e sobre a quantidade de lotes sujos no município. Solicitou ao executivo que efetuasse limpeza dos lotes ou notifique os proprietários para que mantenham seus lotes limpos. Disse que teve conhecimento da falta de medicação para dengue. Todavia, irá verificar a veracidade das informações. O presidente da casa, vereador Wendel, agradeceu aos vereadores pela eleição do cargo de presidente. Falou sobre sua disposição de trabalhar em parceria com o executivo. Falou, falou que foi entregue no laboratório municipal um aparelho para realização de exames, viabilizando através de emenda parlamentar dos vereadores Osanã e Nívia e Wendel. Informou sobre a indicação de emendas impositivas e solicitou agilidade do executivo para atendimento das demandas do legislativo. Informou ainda sobre entrega de títulos para assentamento, os assentados do PA Mãe das Conquistas, concedidos através do INCRA. Vereadora Vânia externou a preocupação de mães de alunos da Escola Santa Marta, na Vila Cordeiro, tendo em vista que há previsão de multisseriação de turma, e solicitou esclarecimento da Secretaria de Educação sobre os critérios e requisitos estabelecidos para a razão de multisseriar. Solicitou ao Governo Municipal que se abstenha de realização de multisseriação da escola da zona rural e garanta o retorno regular das turmas multisseriadas. Solicitou melhorias na iluminação e instalação de lâmpadas de LED no bairro Veredas, Taboquinha, Jardim e Extrema. O vereador Faguinho desejou uma boa gestão à nova mesa diretora, e aos colegas vereadores, que se colocou à disposição para somar com o objetivo de desenvolvimento do município. Segunda parte, reunião não deliberativa. Líderes, nenhum vereador fez uso da palavra. Ordem do dia, serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Será constatada a presença de 9 vereadores. Nada mais havendo, encerrou a reunião. Para constar, assino eu, Fagner dos Reis Mendes Pereira, primeiro secretário, Wendel Abadia Durães Teixeira, presidente da Câmara. Sala de sessões, 6 de fevereiro de 2024. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considera a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura das correspondências e comunicações.
Não, correspondências pedidas, não houve, senhor presidente. Correspondências recebidas. Ofício número 113/2024, Secretaria Municipal de Saúde, informa sobre o fechamento dos PSFs para realização de oficinas do Programa de Saúde em Rede, que acontecerá nos seguintes dias e horários. PSF 4, do Centro, dia 15 de fevereiro de 2024, período diurno. PSF 7, Veredas, dia 20 de fevereiro de 2024, período diurno. PSF 2, São João, dia 27 de fevereiro de 2024, período diurno. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nessa noite eu apresento o projeto de lei número 05/2024, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas e do vereador Geudo, que inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis, Minas Gerais, o evento denominado Encontro dos Atletas de Futebol dos Anos 90, Amigos de Buritis. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia Araújo.
Presidente, quero apresentar uma indicação de número 04/2024, sugerindo ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, solucionar o problema de vazão de águas pluviais no bairro Taboquinha. E também a indicação de número 03/2024, sugerindo ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria de Transportes, possa providenciar a construção de ponte do Brejinho, localizada na região do São Vicente. Devolvo a palavra.
A palavra é a vereadora Nívia Prisco.
Apresento o projeto de lei número 05, de 10 de janeiro de 2024, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues, cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, do município de Buritis, Minas Gerais, e dá outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Presidente, em tempo, gostaria também apenas de apresentar a nota de condolências à família de Deusuíta Guimarães Pires pela perca de seu filho, Ítalo Guimarães, na data do dia 14 de fevereiro, em Portugal, em um trágico acidente de moto. Compartilho com a mesma a dor desta mãe, que recentemente, em 18 de 10 do ano passado, perdera sua filha Bárbara de forma também inesperada. E, infelizmente, agora veio também a perca prematura do seu filho mais novo. Então, a ela deixo aí as nossas notas de condolências. Obrigada.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes e relevantes, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Branquinho.
Nessa noite, eu cumprimento Vossa Excelência, o presidente dessa Casa de Leis, vereador Wendel Durães, e estendo os meus cumprimentos também aos colegas vereadores, vereadoras que fazem aqui presente. Estendo também os meus cumprimentos ao público que nos prestigia hoje aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Quero cumprimentar também todo o povo de Buritis que estão nos vendo, nos ouvindo também, em seus lares aqui na cidade, e também o povo do meio rural de Buritis também nos acompanhando nesse momento, e também em outras cidades vizinhas também, que eu sei que tem outras cidades que também acompanham a transmissão dessa reunião. Quero começar nessa noite sugerindo, pedindo ao secretário de obras, senhor Leônidas, muito competente pelo sinal, já fiz vários elogios aqui. Eu não falei pessoalmente, mas prometi que faria a cobrança de forma pública e notória, para que possa fazer, Leônidas, reparos na iluminação da quadra poliesportiva lá do distrito de São Pedro Passa Três, iluminação de LED, né? Tem algumas lâmpadas queimadas lá na quadra, outras que fica ligando e apagando, acendendo e apagando o tempo todo, e gostaria muito que pudesse fazer, que fizesse esses reparos na iluminação da quadra poliesportiva Éder Aparecido Resende, lá no distrito de São Pedro Passa Três, uma vez que é a principal atração, né? Local de lazer, de diversão das pessoas da comunidade. Eu pronto, contando com atendimento, né, também cobrando do prefeito, obviamente, dos secretários responsáveis, para que possa sanar esse problema lá no distrito de São Pedro Passa Três. Dizer aos jovens do nosso distrito de São Pedro Passa Três também, que estão cobrando, reivindicando, nós tivemos ao início da quadra de areia e não teve como findar ainda o ano passado, mas o alambrado já está sendo feito, a iluminação de LED também está sendo preparada, e logo a quadra de areia também se tornará uma realidade no distrito de São Pedro Passa Três, muito em breve. Segundo o secretário Mário Noronha, ele espera que do findar desse mês para o início do outro, a quadra já vai estar sendo inaugurada lá na nossa comunidade. Então, estou muito feliz, muito satisfeito também com essas nossas cobranças, com essas nossas conquistas referente aos anseios, os clamores da nossa população. Dizer também ao povo do Nelson Mandela, assentamento Nelson Mandela, que em conversa com a empresa que licitou, né, para a execução do poço artesiano lá no Nelson Mandela, também uma aquisição da nossa luta, nosso empenho, juntamente com em parceria com o governo, vai ser perfurado um poço artesiano lá no assentamento Nelson Mandela para atender, sanar o problema da falta d'água para as famílias que tem lá, que residem lá no Nelson Mandela. E segundo o pessoal que vai perfurar, será feito essa semana, então espero que realmente aconteça essa semana. Estou muito feliz também com essa iminência dessa conquista também do poço artesiano Nelson Mandela. E dizer também que o pessoal lá do São Domingos, né, lá do Passa Três, que mora do outro lado do Rio São Domingos, que necessita tanto da balsa, né, a balsa lá teve um problema, foi interditada, foi retirada, e que a nova balsa está sendo reformada na garagem aqui em Buritis, e que em breve, agora há pouco eu tive uma conversa com o Júnior, né, irmão do prefeito, e ele inclusive me convidou para que eu pudesse verificar realmente o que está se fazendo, os reparos que estão sendo feitos, e que em breve a balsa vai ser colocada lá no Rio São Domingos, lá ali próximo ao distrito de São Pedro, para sanar aquele problema de travessia que as pessoas estão tendo lá, de atravessar na passarela com a braúna de leite, né, para trazer para o distrito de São Pedro Passa Três. Então, em breve, vocês aí do outro lado do Rio São Domingos, lá próximo ao distrito de São Pedro, terá uma balsa reformada, novinha, para estar atravessando aí e eliminando esse problema, né, de travessia no Rio São Domingos. Quero dizer também, para não me alongar, dizer que eu estou muito feliz. Na semana passada, agora recebi uma ligação da Laudiceia, assessora do deputado Gustavo Santana, deputado do qual nós apoiamos, né? É deputado do meu partido, do partido também do PL, sobre um projeto de calçamento do distrito de São Pedro, pavimentação. dizer que eu vi uma publicação, eu não vou nem jogar indireta, porque eu não sou de jogar indireta, meu papo é reto e direto. Eu vi uma publicação, tem uma pessoa publicando e dizendo, mas cadê a pavimentação, o asfalto que o vereador Branquinho falou e disse. Eu não falo nada que eu não tenho certeza, eu só falo aquilo que eu tenho convicção. Eu só falo quando eu tenho convicção daquilo que vai dar certo. E dizer que a parte burocrática não depende do vereador. O vereador é correr atrás, é buscar o recurso, é pedir, é implorar, isso eu tenho feito. Nós vamos somar os recursos que o vereador Branquinho conseguiu até agora, os que executou somente nesse mandato, e o que estão prestes a executar passa de 3 milhões de reais. Então não tem que provar mais nada para ninguém, o nosso trabalho fala por si só. Graças a Deus, Deus tem abençoado e nos honrado nos atendendo com os recursos que é para o nosso povo de Buritis, tanto da cidade quanto do meio rural. Hoje nós temos recursos alocados na cidade e também no meio rural de Buritis, e isso me enche de orgulho. A exemplo, eu posso dizer, há duas semanas atrás nós entregamos um trator novinho com a carreta para várias pessoas lá na Copago. Eles estão muito felizes com isso e vem mais conquistas por aí com toda certeza. Então, a análise desse projeto do CEINFRA, que está no CEINFRA, depende do governo estadual fazer a análise do projeto para dar andamento ao processo. Não é o Branquinho que é culpado porque o processo não anda. Nós estamos cobrando, a parte burocrática não sou eu que tenho o poder de vencê-la, se eu tivesse o poder de vencer, eu já tinha vencido. Mas dizer que assim que fizer a análise, eu tenho convicção que logo, logo será licitado e a obra terá início no distrito de São Pedro do Passa Três. Mas relembrando que na luta do Branquinho também, nós conseguimos iluminar o distrito de São Pedro todo em LED. Hoje, se você jogar uma moeda na rua, você consegue achar. Antes, não, você para andar na rua tinha medo, as mulheres tinham medo de andar à noite nas ruas, porque tremenda escuridão que tinha lá. Então, o trabalho vem gerando frutos, vem gerando resultados. Para findar aqui minhas palavras, dizer que estou muito feliz também que as emendas impositivas de 2024, eu fiz duas indicações referentes às emendas. Indiquei R$ 148.153,50 para saúde aqui em Buritis, para cirurgias eletivas aqui em Buritis. Então, R$ 148.153,50 irá para cirurgia, para atender o povo da cidade e também do meio rural aqui de Buritis. E indiquei também R$ 148.153,50 para a construção dos vestiários da quadra poliesportiva lá do distrito de São Pedro do Passa Três. A quadra poliesportiva Éder Aparecido Resende. Inclusive, foi um projeto de autoria do vereador Branquinho para dar esse nome à quadra. Então, o trabalho gera frutos, gera resultados. Isso é provado, Deus tem abençoado e continuará abençoando. Eu não falo o nome de Deus em vão, eu falo aquilo que vem do meu coração. Eu creio fielmente que tudo que tem sido feito nesse nosso trabalho como vereador tem a ver, porque Deus põe a mão e está na frente, senão não seria possível. Então, para me alongar aqui, eu findando as minhas palavras, agradeço mais uma vez o presidente, agradeço também aos vereadores e dizer ao povo de Buritis que pode contar sempre com o professor Branquinho para cobrar, reivindicar e defender os clamores e os anseios do nosso povo. No mais, o nosso muitíssimo obrigado e devolvo a palavra ao presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia Araújo.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar também o pessoal que nos ouve pela rádio Clube FM. Dizer, presidente, neste momento de assuntos urgentes e relevantes, que quero aqui mais uma vez chamar a atenção de todos os colegas parlamentares, principalmente para a Comissão de Educação desta Casa, para um assunto que abordei na semana passada sobre a sala multisseriada do 6º e 7º ano da Escola Municipal Santa Marta, na região da Vila Cordeiro. Assunto esse que sequer, dada a sua importância, tive retorno por parte da secretária de Educação do nosso município. Sou sabedora, vereadora Cibele, da existência de uma resolução de número 4.869, que estabelece normas e diretrizes para o plano escolar da rede estadual de ensino, no que tange a respeito da multisseriação das séries, e que, de certa forma, resguarda a Secretaria de Educação do nosso município. Porém, há de se ressaltar, conforme previsto no artigo 13, em seus parágrafos 4º, que a oferta da multisseriação deve ser aplicada em caráter excepcional e mediante justificativa expressa, ou conforme artigo 30, se há autorização dos pais ou responsáveis por escrito para essa implantação. E ainda, segundo as orientações da própria resolução, a multisseriação não é notada a conveniência pedagógica, sugerindo até o remanejamento de alunos em determinadas situações. Então, por mais que a resolução ampare A secretaria, por um lado, no que tange os ciclos, ela também orienta sobre outros pontos que devem ser levados em consideração. E a pergunta, com todo respeito, mas sou obrigada a deixar hoje para a secretária de Educação é: se na gestão dela existem dois pesos e duas medidas, por que na escola da Vila Maravilha, vereador Geudo, onde inclusive o nosso colega vereador professor Branquinho lecionou, até com menos alunos em uma série unificada de sexto e sétimo ano, foi desmultisseriada e a escola Santa Marta não? Os alunos daquela escola são piores do que os outros? É preciso oferecer uma educação para os nossos alunos com menos qualidade por falta de recursos ou para tentar economizar? Sou contra a multisseriação no município em todas as séries, mas hoje friso aqui os 20 alunos do sexto e sétimo ano da Escola Santa Marta, porque é a única escola do município multissereadas nessas turmas. Sou contra porque prezo por uma educação de qualidade a todos. Sou contra porque sei que o município possui condições financeiras reais para manter duas salas sem estar unificadas em pleno funcionamento. Sou contra, vereador Geudo, porque penso no professor, penso no planejamento escolar e nas suas dificuldades. Sou contra, Branquinho, porque, assim como você, não comungo com injustiça. Sou contra, porque não estamos falando em salas com 8, 5 ou 10 alunos, mas em 20 alunos. Sou contra, porque isso estava no plano de governo do nosso prefeito. E eu quero acreditar que ele não tenha conhecimento do que está acontecendo. Quero pedir hoje, presidente, à secretaria desta Casa de Leis, através da Comissão de Educação, vereadora Cibele, para convidar a secretária de Educação do nosso município, a inspetora escolar da Superintendência de Ensino, a coordenadora pedagógica, pais e alunos que se sentirem prejudicados sobre a multisseriação, para estarem aqui reunidos conosco na sala de comissões, nesta Casa de Leis, na próxima segunda-feira, do dia 19 de fevereiro de 2023, às 10 horas da manhã. Oportunidade em que estaremos debatendo melhor este assunto. Devolvo a palavra, presidente, para mais assuntos. Falarei em momento de liderança.
Só te fazer uma pergunta dentro do assunto. Esse número de 20 alunos é a somatória de duas séries?
A somatória.
Ficou 40 na
sala. A somatória de 10 alunos
de duas
em uma.
Ficou 20 alunos.
A somatória de 10 alunos no sexto ano, com mais 10 alunos no sétimo ano. A única escola do município que passa por essa dificuldade.
Obrigado pela participação.
Pois não, devolvo a palavra, presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM e a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, nessa noite eu gostaria de pedir a essa casa que envie uma nota de pesar à família do senhor Isalto Rocha Brito pelo seu falecimento ocorrido alguns dias atrás, né, expressando aí minhas sinceras condolências à sua esposa, seus filhos e também familiares. Gostaria de iniciar minhas palavras, senhor presidente, agradecendo a Deus por estar aqui. Na oportunidade, agradecer a todos pelos votos recebidos no portal Iluminar de Unaí, onde a população, amigos, companheiros e familiares nos escolheu mais uma vez como vereador de destaque do ano. Dizer que para mim é uma honra poder estar aqui representando a nossa cidade, representando o nosso povo, e que continuarei com compromisso e trabalho de mãos dadas com o nosso povo, sempre sendo a voz de cada um de vocês. Com Deus guiando cada passo, vamos seguindo nossa missão por Buritis. Este troféu não é só meu, é nosso, pela terceira vez. E me sinto com a sensação de dever cumprido, mesmo com os obstáculos que enfrentamos durante esses 3 anos. Deus nos deu força para fazer aquilo que Ele e você, eleitor, nos colocou aqui. Agradeço a todos que participaram da pesquisa popular e depositaram o voto em minha pessoa.
pois ser vereadora nada mais que é pensar e lutar pelo nosso município. E receber mais uma vez essa homenagem é resultado de muito trabalho que estamos realizando. Se o povo aprova a nossa atuação na Câmara, fico feliz e, sobretudo, mais empenhada em seguir nossos trabalhos. Obrigada a todos pela oportunidade, que Deus os abençoe. Senhor Presidente, neste final do ano de 2023, nos despedimos da diretora Elisete Taborda, que por muitos anos se dedicou à frente da direção da Escola Municipal Filomena Campos Lopes. Nessa noite, agradecemos por toda a contribuição que ela deixou em favor da instituição de ensino, pelo legado deixado durante o tempo em que esteve à frente da escola. Aqui ressalto o trabalho desenvolvido pela gestora escolar, que liderou uma equipe com esforço, dedicação e compromisso com a tarefa de educar. Profissional responsável pelas decisões da escola, o qual contribuiu para construir um bom ambiente para os professores, alunos e demais colaboradores da instituição de ensino. Elisete Taborda dedicou sua vida à frente da Escola Filomena e com muito orgulho, coragem, luta e amor pela educação, o que fez a diferença. E hoje reconhecida na educação e na sociedade de Buritis como melhor diretora da história educacional do nosso município. Já dizia Nelson Mandela que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. O nosso muito obrigado pela contribuição, Elisete, que geriu o seu trabalho, seja ele no portão ou no pátio, na sala, nos corredores, enfim, em um todo. Não poderia também esquecer de parabenizar também seu esposo, João, que se dedicou toda a vida ao seu lado, contribuindo sempre, parceiro da nossa escola. Que Deus abençoe sempre você e toda a sua família nessa nova trajetória que se inicia agora. Senhor Presidente, essa vereadora foi procurada por algumas pessoas que vieram falar sobre a dificuldade dos mesmos portadores de fibromialgia nas filas de preferência nos órgãos, que estão tendo muitas dificuldades nessa questão. Sabemos que é lei, inclusive lei de autoria do nosso colega de bancada, vereador Branquinho, o atendimento preferencial. Esperamos que eles tenham consciência de todos, para que se faça justo direito de todos. Sabemos que essas pessoas, elas carregam dores, né? Impossibilitam também até nas atividades do dia a dia, a fazeres domésticos e a vida social dos mesmos. Pedi mais uma vez o apoio da secretaria competente em questão desta demanda. Também falar aqui, senhor presidente, sobre a questão de recolhimento de entulhos pela nossa cidade. A demanda tem sido grande e fizemos os pedidos no ano passado e ainda não foi solucionado em alguns bairros. Famílias têm nos procurado, sabemos que a secretaria tem um cronograma de atendimento. O fato é que desde o ano passado essas famílias que não têm condições de arcar com pagamento para recolher os seus entulhos, ainda não foram atendidas. E na oportunidade também, falar sobre a demanda de pedidos de apoio sobre materiais esportivos pela nossa Secretaria de Esportes. Nós estamos recebendo muitos times esportistas no nosso gabinete. Dizer que essa vereadora, como os demais vereadores, enviamos à Secretaria de Esportes emendas impositivas para poder estar sanando essa dificuldade. Então, eu quero dizer que pode estar procurando nosso gabinete, que nós vamos juntos aqui solicitar junto à secretária de esporte, passar as solicitações desses materiais para que possam solucionar as necessidades de cada esportista e suas equipes. Falar aqui também sobre os casos de dengue em nosso município, que cada dia está aumentando mais. A gente sabe que todos nós devemos fazer a nossa parte. Na minha opinião, senhor presidente, é preciso uma maior fiscalização, porque os agentes fazem a sua parte, mas muitas das vezes a sociedade não colabora. Com as chuvas frequentes acontecendo e diante do aumento de casos, cada um tem que ter a sua responsabilidade de cuidar do seu quintal e do seu terreno. Em conversa com os agentes de saúde e endemias, os profissionais também têm feito o seu papel de orientação contra o mosquito da dengue. Também gostaria de falar aqui, vereador Geudo, ontem eu parei para refletir ao receber tantas mensagens de carinho das pessoas, das crianças, de tantas pessoas iluminadas. De fato, eu quero dizer a todos que a palavra desistir é uma palavra que não existe no meu dicionário, porque toda vez que a gente supera os obstáculos, vereador Geudo, ninguém te para. Enquanto nós cuidamos dos outros, Deus faz tudo por cada um de nós. Porque aqui uma coisa temos a certeza, o que plantamos a gente vai colher. Devo a palavra, senhor presidente, no tempo de liderança, estarei falando mais um pouco.
A palavra é o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário e aos ouvintes da Clube FM. Senhor presidente, sobre a fala da nobre colega vereadora Vânia, sobre as salas multisseriadas, só quero dizer, vereadora, que isso é uma vergonha para nós aqui com o nosso município. É um atraso para as nossas crianças, um retrocesso, um regresso. Estamos em pleno século XXI, em ano 2024, e a secretária, como eu sempre falo aqui, volto a repetir, é uma incompetente de deixar, ela sendo uma profissional da área da educação, deixar isso acontecer. Não sei se é por ordem do prefeito ou se é pela própria vontade de multisseriar salas de aulas, colocar até 25 alunos de duas séries na mesma sala. Vai só atrasar mais ainda e prejudicar os nossos alunos. Quero pedir aqui ao secretário competente que faça um tapa-buraco ali no bairro Taboquinha, porque está impossível aquele bairro. Também a limpeza nos lotes, devido ao grande número de casos de dengue no nosso município. E também, vereadora Vânia, aquela famosa Rua Bahia, mais precisamente ali no bairro Veredas, em frente à comunidade Santa Terezinha, que nós já cansamos de falar aqui, o prefeito prometeu e, como sempre, ele nunca cumpre. Está lá a rua com poeira, quando não é poeira é lama, e os moradores estão lá. A empresa que veio fazer a lama asfáltica evaporou em novembro ainda, não esperou nem a chuva começar. Foram embora, não sei quando vai voltar, já estamos em fevereiro, a chuva já está quase acabando e a empresa não está aí para estar concluindo o seu trabalho. Quero até ver quando é o final daquela obra, tem uma placa ali na avenida próxima à casa da vereadora Vânia, quero até olhar amanhã quando é o final daquela obra ali, a data. Quero aqui também, senhor presidente, pedir ao executivo, falaram tanto aqui de projeto, de prefeito manda. Daqui uns dias tem um projeto aqui para criação de cargo e a recomposição salarial dos servidores municipais, como sempre. Na época do prefeito João do Caixão, ele fez um decreto onde era automático em janeiro os servidores já ter sua recomposição salarial, reajuste, para não ter nenhum prejuízo. Até porque o prefeito nosso aí não faz o retroativo para nós. Então nós já estamos perdendo aí janeiro, fevereiro, e se a Câmara dormir, vai março e vai sair lá para outubro, depois da política. Quero aqui também cobrar do prefeito que em 2022 ele prometeu para mim e alguns motoristas da saúde que faria a recomposição, a atualização das diárias e da GDI para os motoristas da saúde, que é lei, que ele não cumpre, não só essa, como várias que o prefeito não cumpre no nosso município. Ele prometeu, mas mais uma vez, não cumpre também. Então, acho que essa casa tem que ter um pouco mais de coerência e começar a mostrar para esse prefeito que lei é para ser cumprida, o presidente Wendel. Ele não está cumprindo as leis. Então é fácil o prefeito ir na rede social elogiar os servidores, os motoristas, que estão transportando os pacientes com todo cuidado, até porque também é uma obrigação nossa como motorista de fazer o nosso trabalho com bastante para atender as pessoas bem. E o prefeito fez um anúncio, falou aí que parabenizando todos os servidores, porém ele não está cumprindo essa recomposição. Já tem 2 anos que já vai sem a recomposição. Então eu quero aqui lembrar o prefeito que ele tem que cumprir as leis, que ele não está cumprindo, principalmente essa aqui que não chegou ainda nessa casa, que é a recomposição do salário dos servidores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pois não, vamos. Pode ficar à vontade, vereador Gildo.
Colegas vereadores, boa noite, público presente. Quero cumprimentar os ouvintes da Clube em nome dos pais lá da região da Palmeira, da Escola Santa Marta Cordeiro, da Vila Cordeiro. Vereadora Vânia, é uma situação lamentável, né? Nós publicamos hoje um ensino de qualidade no município. E quando você multisseria salas, tudo que é publicado como qualidade de ensino no nosso município acaba se caindo, né? Vai água abaixo. Como é que você tem qualidade em um ensino com a sala multisseriada? E é na fase principal, sexta e sétima série. Qual a base que esses alunos vão ter? É? Sabemos que sai professor da sua casa às 5 horas da manhã para lecionar naquela escola. Sai motivado, sai com vontade de ensinar. Mas quando chega lá e se depara com a sala multisseriada, qual é o motivo que tem esses professores para dar uma aula de qualidade? Não tem. Se o tempo integral você não tem condições de transmitir aos alunos o necessário, imagine você dividir o tempo. Aonde vai ficar a qualidade do nosso ensino? Então peço encarecidamente ao excelentíssimo prefeito.
Concede uma parte, vereador?
Fica à vontade, nobre colega.
É só para reforçar esse tema mais uma vez. Enquanto aqui estiver, eu estarei defendendo essa bandeira, que é uma bandeira solicitada por professores, é um tema solicitado pelos pais e principalmente para os alunos. E foi para isso que o povo confiou o voto a nós, vereador, não para ser omisso, mas para fazer justiça para as pessoas que têm os seus direitos, né, Geudo, prejudicados. E muito nos entristece saber que uma região tem certos benefícios, uma escola tem mais benefício do que a outra. E isso tem que acabar. Isso tem que parar de acontecer no nosso município. Eu quero até corrigir, porque eu gosto de ser muito correta com números. E o Faguinho me perguntou quantos alunos, só para corrigir, Faguinho, não é 20, são 22 alunos numa mesma sala com o mesmo professor. Então, eu acho que a secretária de Educação, que já defendi ela inúmeras vezes aqui, eu só vou defender enquanto for certo, Gildo. Ela tinha que se colocar no lugar, Cibele, daquela professora que está ali na Escola Santa Marta, que tem que fazer todo dia planejamento escolar para 22 alunos. Do sexto e do sétimo ano. Eu não sou professora, eu não sou pedagoga, mas eu me coloco no lugar daquela professora, porque eu sei que é difícil. Então, assim, eu fico agradecida pelo apoio dos colegas e dessa comissão de educação, que eu sei que vai atuar conosco nessa defesa. Devolvo a parte, vereador Gildo.
Eu quero dizer a todos os pais que estão nos ouvindo no momento, que traga as demandas para nós. A nossa função aqui hoje é defender o direito dos servidores, defender o direito dos pais, defender o direito dos alunos. Então, quero deixar aqui bem aberto. Estamos com o vereador para... Fica à vontade, Flávio Galvão.
Concede uma parte? Eu acho que o prefeito e a secretária de Educação estão mais preocupados em manter, em ter um carnaval, o melhor carnaval do Noroeste, do que a melhor educação. Eu acho que eles estão preocupados mais com festa, em promover o melhor carnaval do Noroeste, do que ter uma educação de qualidade. Deu a parte, vereador.
Eu ia chegar nessa pauta, novo colega, mas já que você falou, então vamos deixar ela, né? Porque eu acho que festa é maravilhoso, é muito bom. Mas primeiro vamos cuidar da qualidade da saúde, da educação, das nossas estradas, né? Então eu acho que a gente tem que unir o útil com o agradável. Se realmente dá para fazer, vamos fazer. Quero também falar a respeito da recomposição salarial. Todo ano os servidores são sacrificados. Todo ano eles são sacrificados. Eles perdem 3 ou 4 meses da recomposição salarial deles. Quero também falar um pouquinho lá do bairro Taboquinha, que nós vem cobrando desde 2021, meu colega vereadora Vânia, a respeito do bairro Taboquinha, as redes fluviais do bairro Taboquinha. Exatamente. Eu disse, quando começar a chover, vamos ter que levar canoa para os moradores do bairro Taboquinha transitar. E foi o que aconteceu. Quantas casas foram alagadas?
Exatamente.
Quantas casas foram alagadas? Tive na Secretaria de Obras, na época o Rufino era secretário de Obras, disseram que já estavam licitando aquela obra para ser executada. Será que essa licitação foi para onde mesmo? Foi o bairro Taboquinha mesmo? Porque isso é vergonhoso, gente. Então eu digo, nós acabamos sendo vereador chato, cobrando demais, o prefeito fica chateado, mas a nossa finalidade aqui é representar o povo e cobrar o direito do povo. Gasta milhões numa festa de carnaval e deixa nosso povo morrer afogado no bairro Taboquinha. Porque é cara a rede fluvial. Vocês sabem por quê, novos colegas? Porque é uma obra que ninguém vê, ela fica embaixo do chão. Se fosse uma obra subterrânea, já estaria pronta há muito tempo. Muito tempo essa obra. Então, a obra que ninguém vê, ela está oculta, eles não têm interesse. Prefeito não tem interesse em investir recurso que fica escondido. Ele quer mostrar para que as pessoas passem e possam ver o trabalho dele. Quero aqui também, nesse momento, cumprimentar a dona Sueli lá no bairro Jardim, quero cumprimentar também a senhora Luciné no bairro São João e quero cumprimentar o seu Chileto lá no assentamento, que é um grande parceiro, viu? Ô, presidente, no momento de liderança estarei fazendo algumas cobranças a mais. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado a Vossa Excelência.
Com a palavra, o vereador Renan José. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário da Câmara e pela Rádio Clube FM. É interessante que nesse quarto ano, início de quarto ano, a gente vê que muitas demandas novas aparecem, mas muitas das demandas também só são renovadas com o ano novo que inicia. Né? E essa do bairro Taboquinha realmente é mais uma. Nós todos, cada um da sua forma, uns aqui durante a reunião, usando o microfone, outros lá sentados, frente a frente com o prefeito, frente a frente com o secretário de obras, com o vice-prefeito, que é o caso do bairro Taboquinha. Estivemos lá em 2021, em 2022, em 2023, e na quarta-feira passada estava na celebração lá na Igreja Santa Luzia, depois daquela chuva, e passeei, ou quase que naveguei, pelo bairro Taboquinha. E realmente é um caso lastimável, difícil. A gente tenta, busca, cada um da sua forma, e às vezes as demandas não são resolvidas da forma que deveria ser. E quando se resolve, a gente fica feliz, fica satisfeito, porque as cobranças, tudo que é feito, todas as obras, elas são frutos de cobrança de muita gente, e às vezes de muitas pessoas que nem estão mais aqui sentadas nessas cadeiras. Né? Lá em 2021, quando tomamos assento aqui, nós recebemos um pedido de uma dificuldade em rede pluvial semelhante a essa lá do bairro Taboquinha, que era lá no bairro Veredas. E, né, certamente, os vereadores que já estão aqui há mais tempo já cobraram, já pediram, já falaram. E esse ano, com o recapeamento do bairro Veredas, foi feita essa rede pluvial lá. E eu não tive lá depois daquela chuva, mas tive notícia de que não entrou água nas casas lá. Talvez a vereadora Vânia tenha mais informações, mas ali na rua Salinas. Na rua Salinas, lá embaixo, na Veredas, Salinas com Floresta, se eu não estou enganado. Então, assim, é uma obra que já estava sendo demandada há muito tempo e, felizmente, foi resolvido, né, a questão, talvez uma chuva de muito maior porte ainda aconteça, mas diminui-se muito a probabilidade. Então, assim, a gente torce, a gente pede, a gente conversa e, certamente, essa é a missão de cada um de nós aqui. E, por outro lado, Gildo, algumas outras demandas antigas também, a gente vai vendo uma possibilidade de solução. Né? Tive conversando com o secretário Douglas de Transporte, com o doutor Kenny também, durante todo esse período de recesso nosso. Aquela ponte lá naquele córrego lá, que dá acesso para o seu Zezu, eu não me lembro o nome do córrego, mas o Douglas me garantiu, o Mangues mesmo, o Douglas me garantiu que a madeira já está separada para fazer essa ponte lá. É uma demanda também, que são pessoas que a gente conhece, desde que entramos aqui, que a gente estamos engrossando o couro e pedindo essas obras. Uma outra boa notícia também, a Codevasf licitou novamente a ponte aqui do Rio São Domingos, aqui no Sodélio. Foi a Mapa Engenharia que foi a vencedora, e segundo o engenheiro, né, o engenheiro Célio, só está dependendo de esperar passar esse período de chuva mais intenso, muito embora esse ano está bastante atípico, para iniciar as obras lá. Então, muito em breve, aquela ponte também estará pronta. Também a vereadora Vaninha falou hoje da ponte do Brejinho. Né, tive notícia que desde quando o saudoso Zé Maria, professor, foi vereador, que ele cobra essa ponte do Brejinho. E tive também conversando com o prefeito, o doutor Kenny, sobre essa ponte, sobre a madeira das pontes que foram substituídas. a do Taquaril, as três aqui da Estrada da Barriguda, a do Fetal. E ele autorizou, o Douglas levou o solauzinho lá no brejinho, já fez o estudo da quantidade de madeira, e o Douglas me falou que hoje de manhã que também está previsto fazer essa ponte lá. Tomara, vereadora Vânia, que realmente seja mais uma demanda atendida. Por favor.
É muito bom ouvir Vossa Excelência informar do andamento das obras do seu Zezu. Falo obras do seu Zezu porque é a pessoa que mais demandou a essa vereadora, também ao vereador Geldo, reclamações sobre as situações críticas que eles passavam há anos lá. E também, eu e o vereador Geldo, nós estivemos na região do Brejinho, entramos, né, Geldo, dentro daquele rio, junto com Dona Amélia, seu Bem-vindo, seu Paulino e seu Paulo, Geldo. 44 anos de reclamação. Eu ouvi também o saudoso seu Zé Maria, assim como você, assim como eu e o Geu, demais vereadores, reivindicar por aquele lugar. Então, a gente espera, de fato, que até o final desse governo, do Dr. Kenny, e é uma promessa dele também, de fato, essa obra possa ser executada. E executando, eu quero ser uma das primeiras a estar lá junto dessa obra para parabenizar, por mais que seja em final de mandato. Mas a gente vai estar lá para parabenizar ambas as obras no município. Devolvo a parte.
Então, vereadora, não é garantia de que realmente vai ser feito, mas tenha certeza que, assim como todos os vereadores aqui, eu estarei também cobrando a efetividade, né, dessa obra, dessas construções. E uma outra demanda também, vereador Geuro, com a ponte... com a madeira que vai ser tirada lá na ponte do Fetal, que vai ser feita a ponte de concreto, um recurso destinado pela deputada federal Gleice Elias. Conversei também com o Kenny e o Silvio, que é o presidente do Hugo Herédia, né? Da associação do Hugo Herédia, também conversou com o prefeito, e eles vão destinar aquela madeira da ponte do Fetal para fazer lá no córrego Painha, se eu não estou enganado, lá no assentamento Hugo Herédia. Então, são algumas demandas também antigas. É claro que seria o ideal seria fazer essas pontes de concreto, mas onde não tem a possibilidade, não dá para fazer de concreto, é melhor que se faça de madeira, né? E a ponte, o recurso destinado pela deputada estadual Lude Falcão, vereadora Vânia, já está na Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, só eles terminarem de analisar a documentação para liberar o recurso para ser feito ali no Córrego dos Pobres, que é na saída para o São Vicente. Então, esperamos que cada um de nós aqui, cobrando, unindo forças, dialogando, que a gente vai conseguindo, juntamente com o Executivo, claro, porque depende a maior parte dele, de quem está no poder, de executar, mas que a gente consiga ir tendo essas, pelo menos essas demandas antigas, não sendo renovadas, né? Ou seja, sendo executadas, e deixemos aí as grandes cobranças para as demandas aí em virtude do crescimento da cidade, do desenvolvimento e de melhoria para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Boa noite a todos, os colegas vereadores, também ao público que nos prestigia aqui na Casa de Lei, na Câmara Municipal de Buritis, também aos nossos ouvintes da Clube FM 91,9. Nessa segunda reunião ordinária, a gente retorna com as transmissões via rádio, né? E mais breve possível também retornaremos trabalhos aqui com a TV Câmara, direto do canal do YouTube, né? Eu vi atento aqui a várias reivindicações dos colegas vereadores, nos quais a gente tem que ficar alerta com essas demandas e, de fato, fazer com que solucione elas todas, né? Pois a população é quem necessita, né? A gente tem visto também em algumas regiões, né, os alunos de determinadas localidades. Às vezes, até tive em algumas comunidades, há uns dias atrás aqui, a gente esteve conversando com alguns moradores sobre a questão do transporte escolar, que o pessoal, às vezes, deixa de vir para a escola, que é mais, da vila ali aumentando para poder ter essa amplitude na sala de aulas, e acabam migrando para a cidade para se tornar mais fácil, mais cômodo, né? No que é totalmente compreensível, né? E a secretária Eliene, até algumas semanas atrás, ouvindo em conversa com a vereadora Vânia sobre a respeito das multisseriações, estive conversando com ela também, pedi que revisse essas condições aí, porque, de fato, conversando com alguns professores, eles têm relatado que de fato é uma perca de aprendizagem, em certa forma, né, pela divisão do tempo, e que ela ia estar procurando sancionar essas questões aí da multisseriação. Estava aguardando também uma visita da superintendente Aurora para tomar determinadas campanhas para que isso possa ser resolvido, né? Estamos aguardando, muito válido a cobrança dos senhores. Com relação ao bairro Taboquinha ali, o vereador Gil desplanou, o vereador Zanã muito bem, a vereadora Vânia, né? A gente viu agora há pouco vídeos aí, depois dessa chuva que passou aqui pré-carnaval, chuvas constantes e fortes, né? E a gente viu vários vídeos de casas alagadas ali, imóveis perdidos, frustrações, alguns moradores reivindicando aquelas demandas, que já são antigas, né? A gente sabe que ali tem um defeito na rede fluvial ali de alguns anos, né? Da gestão anteriores ainda, mas não importa. O importante é que é preciso buscar uma solução. Se for preciso retirar, retire novamente, refaça, né? Hoje, em conversa com a vereadora Nilvia Prisco e também com o vice-prefeito, secretário de obras, na época que a gente esteve mais próximo dessa conversa, o senhor Rufino, né, falador, até com o próprio prefeito, que tinha tentado algumas empresas para tentar amenizar aquele problema, mas sem sucesso. Até foi relatado aqui numa conversa anterior com o vereador Gildo, né, Gildo, e o fato é que até hoje ainda não conseguimos obter êxito na solução dos problemas ali nas vias fluviais do bairro Taboquinha, né? E tem tido constrangimento bastante. Os moradores, até descrença, pensam que os vereadores aqui não estão empenhados e que não estão cobrando as devidas providências do Executivo, mas muito pelo contrário. A gente tem conversado, buscado, essa Câmara conhecida no município pelo dom, né, do diálogo, da perseverança. Porém, a gente precisa tomar caminhos que realmente solucionem e acabem de vez com os problemas de determinada região. A do Taboquinha, ali, eu acho que, se preciso for, eu acho que eu deveria remover essa rede fluvial, que tem esse desnível, parece com uma barricada lombar no meio ali, que a água não consegue ter a dinâmica dela transitar no seu fluxo normal e para a escoação. Então, acaba causando esse transtorno, entupimentos. E é um fato a pensar mesmo, porque do jeito que está, que não pode ficar, porque os moradores não têm responsabilidade sobre isso, e sim o município, pois afinal a gente acaba com muitos impostos aqui, e que eles de fato retornem ao município na sua essência, que é o atendimento à população. É isso que a gente tem que tentar resolver, né? Também gostaria de dizer a vereadora Cibele Freitas ali, que a gente vai estar emitindo essa nota de pesar, vereadora, a gente também se consolida com a família do senhor Isalto, né, gente querida, gente humilde, no qual a gente cresceu junto, né, junto com aquela família, com aqueles filhos ali, Eliseu, Edilei, né, tantos outros ali. Então faz parte da nossa infância e é uma perca lamentável, no qual a gente nos envia e sensibiliza com a família. Também, de outra forma, parabenizar a todos os foliões que passaram pelo município de Buritis agora no período festivo do carnaval, né? Festa essa que já tem anos de tradição no município e que trouxe também renda aos nossos comerciantes. A gente vê a cidade cheia, parentes, visitas, aquela coisa de alegria. E sempre fala, né? Bem-vindo ao dia primeiro depois do carnaval. Então o ano começa. Sempre tem esse ditado, da agora para frente. Vamos a todo vapor, porque é um ano atípico, um ano que precisa de muitas obras, que precisam que chegue às populações distantes, aqui da cidade também, para poder estar contemplando os moradores que são a essência do município e a pedra mais preciosa que nós temos, né? Também gostaria de enfatizar aqui uma visita que a gente fez aqui, eu, os servidores da casa aqui, a nossa amiga Helena, também a Andressa, o senhor Mário Farias, a Câmara Municipal de Unaí, no qual trago um abraço fraterno do nosso presidente de lá, o Paulo Arara, né? Presidente já no seu quarto mandato, no qual nós fomos bem recebidos pela Câmara de Unaí, o servidor Anderson, todos os demais servidores que estavam ali, vereador Gildo, para buscar mais conhecimento sobre o programa do SAPL, implantado já com mais relevância no município de Unaí, né? Esse sistema de atendimento ao processo legislativo, que é muito importante para as câmaras municipais, também para o Senado, para a Câmara Federal, qual que é um implemento, uma importante condução dos processos legislativos de todos os municípios, na transparência, né? Também podemos ter conhecimento de um projeto que talvez seja um projeto futuro para essa Câmara, no qual a gente tem esse desejo de estar trazendo para o município o painel digital, o painel eletrônico de votação, para que também as pessoas que acompanham através da TV Câmara, aqui no plenário, possam ter conhecimento do que está sendo votado, de qual a matéria, como votou cada vereador. E a gente tem esse desejo, esse sonho de modernizar a Câmara Municipal de Buritis, né? Essa é uma vontade de todos os vereadores aqui. E a gente, com essa visita, a gente trouxe mais um pouco de conhecimento e que se faz muito necessário para a implantação de melhorias na Câmara Municipal de Buritis, né, no qual me sirvo na presidência, acompanhado dos senhores, né, dessa mesa diretora e todos os outros vereadores, para trazer o de melhor para os nossos munícipes também, né, e segurança e muita participação dos vereadores aqui. Também estive no dia 9 do 2, sexta-feira, na GRS, Gerência Regional de Saúde de Unaí, no qual o coordenador José Juliano, derivadas segmentos da comunidade, da população, participou de uma solenidade do seminário, né, de parceria do Noroeste, Unidos em Combate ao Mosquito da Dengue. Essa reunião teve vários vereadores, assim como o prefeito Dinarte, teve também o prefeito Branquinho, presidente da Câmara de Unaí, Paulo Alá, outros vereadores, presidente de outras câmaras, secretários de saúde, EMATER, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, IMA, e no qual foi uma palestra muito construtiva e trouxemos dados alarmantes para o Noroeste Mineiro em virtude da dengue, né? A gente tem o conhecimento que a dengue, ela tem vários tipos, e quando você, às vezes, contrai a dengue de um vírus, você cria uma certa imunidade, provavelmente, se você voltar a adoecer, será outro vírus que está rondando o município, no qual a gente precisa fazer essa captação como diz o outro, colher análise para enviar a GRS, assim, os seus laboratórios, para a identificação desses vírus que rondam o município do Buritis, o Noroeste Mineiro. E do ano de 2023, para o ano de 2024, no Noroeste, isso no geral, do Noroeste, no apanhado todo dos cálculos que eles fizeram e trouxeram ao conhecimento da população, nós tivemos um aumento de 368% no caso de dengue, uma coisa enorme para o município, né? Para o Noroeste. Teve um município que chegou a ter mais de 3.000% de aumento no caso da dengue, e a gente vê o quanto está alarmante esses problemas de dengue no município. Então, quero conclamar a cada vereador, a cada base eleitoral dos senhores, aos nossos educadores, para se comover que no dia 24, dia D, a gente possa estar unido numa frente ampla, né, de divulgação, para que possamos tentar diminuir, amenizar a transmissão do vírus da dengue no nosso município, né? E A gente sabe da dificuldade que é adentrar em algumas casas. A gente teve algumas visitas agora há poucos dias aqui, inclusive o promotor esteve junto, a gente soube da dificuldade em alguns locais, o vereador Faguinho também acompanhou essa comitiva. Então, quero sensibilizar a população de Buritis a olhar o seu lote, o seu terreno, a casa vizinha, ser um fiscal e policiar de fato aonde tiver os focos da dengue para que a gente possa amenizar. Afinal, uma casa, vereador Evânia, que tiver o mosquito da dengue, ele pode contaminar um quarteirão inteiro. Então, se torna, dependendo do desleixo que a gente tiver no município, isso pode se transformar em dados fatais aí e que pode trazer muito problema, pois, afinal, remediar isso depois, sabe que o custo é caro e o pior de tudo é quando há perda de vida para o municipão, esse não tem preço, né? Então, é isso. Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Dessa noite, e a Vossa Excelência, senhor presidente, né, presidente dessa honrada Casa de Leis, o Wendel Durães, parabenizar você por estar ocupando esse cargo e lhe desejar muita sorte para que você possa conduzir com magnitude os trabalhos aqui nessa Casa de Lei em defesa dos munícipes do nosso Buriti, da nossa querida Buritis. Não podendo, né, deixar de falar sobre o caso, né, dengue que está aí, não só aqui em Buritis, mas está no Brasil todo, estamos enfrentando grande problema, mas certo é que nós temos que ter cuidado com o nosso Buriti, com a nossa Buritis. Então, nós temos que aqui conscientizar que nós precisamos de ter muito cuidado com nossos quintais, com as águas que nós temos em nossos vasos, né, nas plantas, com calhas, com caixa d'água, com piscinas, porque se nós não fizermos a nossa parte, não adiantará nada o trabalho dos agentes, da endemia, daquele trabalho árduo que aquele pessoal faz, dia a dia, dos mutirões que eles têm feito na nossa cidade. Então, eu peço, né, aqui hoje, encarecidamente, que cada um de nós possamos ter o zelo e o cuidado, né, em nossa casa, em nosso terreno. Se tem um terreno vazio do lado das nossas casas, vamos lá olhar, vamos ajudar também. Porque tem uma equipe que está dando o máximo dela, mas acontece que o nosso município é grande. Né, tem a zona rural, a nossa sede aqui, né, também é muito grande aqui dentro de Buritis. Então, é preciso que cada um de nós façamos a nossa parte também para a gente ter êxito. Né, o Covid também, tem alguns casos de Covid, vamos ter cuidado também, né, não ter muita aglomeração, ter higiene com as mãos também, manter, voltar aquela higiene que às vezes a gente acaba também esquecendo, largando para lá. Mas e é preciso para que a gente possa ajudar o nosso município e ajudar os nossos irmãos. Também sobre a escola Cordeiro, em janeiro, um pai lá, uma família, me procurou sobre essa multisseriação. E eu tive conversando com um pessoal, com a secretária, Eliene, e ela disse para mim que assim que passasse o carnaval, que as aulas iniciaram, parece que foram só 3 dias, né, antes do carnaval, que ela iria estar indo à escola com a possibilidade de ver o que, que pode fazer para fazer com que aconteça lá na Escola Santa Marta, lá na Cordeira, a mesma forma que aconteceu com a Escola Alquimia aqui da Vila Maravilha, acabar com a multisseriação. Porque ela falou que a meta deles realmente é melhorar cada vez mais, é manter o estudo. Que realmente, em uma certa época, houve a necessidade de manter essa multisseriação. Mas que eles estão trabalhando para acabar como acabou com a escola. Então, por isso, né, que eu aguardei, né, essa visita dela. Então, hoje, vendo vocês falar aqui, eu acredito, eu não sei também se os pais, Vânia, esteve aqui na secretaria também reivindicando isso para eles, que é importante que eles venham dizer, que eles venham até a secretaria falar, né, da necessidade de acabar com a multisseriação. Que nós somos sabedores que a multisseriação ela realmente não é boa. E eu acredito também que o município, a secretária de educação, que eu vejo que ela faz um excelente trabalho frente ao governo, né, frente à secretaria, que ela sabe, é sabedora que a multisseriação não é legal, né, para nós, para o nosso ensino. Então, eu acredito que, com essa conversa que eu tive com ela por telefone, eu acredito que ela estará indo semana que vem, né, amanhã vou dar uma ligada para ela, e eu acredito que eles possam, sim, estar solucionando. Aguardo um momento. Eu acredito, secretária Eliane, né, que você é sabedora, né, que a multisseriação ela não é boa. E como eu, né, já te procurei, você tinha me disse que irá lá, inclusive, né, com a inspeção, para justamente ver e para saber quantos alunos, e que terá a possibilidade de também fazer como aconteceu com a escola Alquimia aqui na Vila Maravilha. E eu acredito que se vocês procurarem esse caminho, será o melhor. Será o melhor. Né? Todas as cobranças são para o crescimento, né? Para o melhoramento, para que a educação realmente seja melhor aqui no nosso município. Então, eu espero que, né, vocês tenham êxito e que os pais lá da Vila Cordeiro, né, possam aguardar a sua visita na escola para vocês estarem juntos solucionando esse problema. Quero aqui também falar sobre o bairro Taboquinha, sobre as inundações, né, sobre essas redes fluviais que falta, que fazem e não funciona. Quero dizer também que eu tenho cobrado, em vários momentos, falei, né, diretamente com o prefeito no ano passado, quando houve, né, aquelas pesadas chuvas em 2021 e que inundaram as casas, que isso não é justo, realmente não é justo, e que tem que trabalhar, e que tem que ter coragem, sim, de resolver esse problema. Eu acredito que se gastar aí 200 mil, 300 mil, doutor Ken, eu não sei se você está ouvindo essa reunião, mas é necessário que o município faça esse planejamento e solucione o problema dessas redes fluviais lá no bairro Taboquinha, como foi solucionado o problema do asfalto, daquele barro, né, que tanto aquele povo ali sofreu e temeu por muito e muito tempo. Então, eu acredito que, com boa vontade, o município, eu sei que ele tem uma boa arrecadação, sei que gasta muito com a saúde, sei que gasta muito com a educação, mas é preciso também ir solucionando esses outros problemas que aparecem para o município, que somente mesmo a administração, somente mesmo o poder público é que tem condições de solucionar. Porque se talvez a comunidade, o povo, ali o bairro tivesse condições, poderia. Nós aqui, os vereadores. Mas não, mas carece sim que a administração, vocês é que tem que solucionar esses sérios problemas. Quanto às estradas, várias pessoas me procuraram, eu estive conversando com o secretário, né, Douglas, e ele disse, estamos trabalhando, dioturnamente, estão trabalhando e muito, mas, mesmo assim, vai continuar muitos problemas, que nós temos uma extensão de 6 mil quilômetros de estradas, muitas pontes, cabeceiras de pontes indo embora, bueiros com problemas, valetas, e o município é muito grande. Infelizmente, é um outro motivo também que terá que ter um zelo muito grande pela zona rural de Buritis. Não podemos deixar que talvez ela ficou de lado, mas eu acredito que o olhar de agora para a frente, ele terá que ser dedicado. Aqui na cidade tudo está indo muito bem, mas a zona rural, ela faz o povo padecer. Eu moro na zona rural e vejo, né, o quanto as estradas em tempo, né, de chuva, como essas últimas chuvas que deu agora, ficamos sem chuva aí, choveu muito pouco, mas bastou 5, 6 dias de chuva e fez um estrago. Eu dou exemplo porque eu tenho uma ponte que nós fizemos dentro da nossa propriedade onde eu moro e naquela quinta-feira né, aquela chuva pesada, a enchente passou por cima da nossa ponte e levou o aterro. Estamos ilhados, não passa carro, não passa nada, quase que nem de pinguela está tendo mais como passar lá. E não tem como nós fazermos nada por enquanto. Enquanto estiver essas chuvas pesadas, sábado começará de novo, mas eu acredito, não assim, eu, né, dentro da minha propriedade, não tem como nós fazer nada por enquanto. E por isso que eu preocupo com as estradas e procurei o Douglas, e ele disse para mim que está trabalhando, mas que infelizmente, realmente, o município é muito grande. Eu dei a ideia, contrata alguma outra equipe, conversa com o prefeito, tem maquinário, vê o que é que pode fazer, porque o sofrimento realmente é muito grande. Então, era isso que eu tenho para dizer, e torcer para que a administração, porque somente ela, somente, né, os secretários, somente nós que rodamos e conhecemos o município, é que sabemos o que está acontecendo, e somos sabedores que estamos aqui para passar para o prefeito todas essas demandas. E acredito que ele sabe, porque ele está aí há quase 16 anos, que ele é que tem que realmente solucionar esses problemas que está acontecendo. Sentar com a sua equipe, planejar, né, planejar e colocar todo mundo para trabalhar como estão, melhorar, nem que aumente as equipes, ver o que, que pode fazer. E quanto também ao projeto do, né, desse, da recomposição salarial, nós iremos votar aqui hoje, né, da Casa Legislativa de Lei também. Eu esperava que também o prefeito já estivesse mandado, mas eu não tive a oportunidade de estar perguntando para eles o porquê que não veio. Então, eu espero que para a semana que vem nós podemos trazer alguma resposta, ou talvez o projeto já esteja aqui nesta casa. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigada. Ah, Vânia, você tinha me pedido uma parte antes. Me desculpa aí, presidente.
Eu dispenso a parte, falarei em momento de lideranças. Muito obrigada.
Tá, ok. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Segunda parte. Primeira discussão de votação do projeto de lei número 1/2024, revisa os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis e o subsídio dos vereadores na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar... Está aberto o prazo para discussão da proposição. Perdão. Não havendo discussão, vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Outro voto favorável, nenhum voto contrário.
Depois disso, não explicou, não?
Única discussão e votação do projeto de lei número 2/24. Reconhece de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores da Barriguda e em torno de Buritis, MG, de autoria da vereadora Nilva Prisco. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Essa associação, nós estamos reconhecendo ela hoje, né? Está o projeto aí para ser aprovado. Reconhecimento de utilidade pública, que é uma necessidade para que as associações estejam redondinhas para poder estar recebendo recursos, né, financeiros aí dos órgãos públicos. É a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Barriguda em torno de Buritis, Minas Gerais. Ela foi criada, né, em 10/2/2023, e o objetivo da associação é o exercício de mútua colaboração entre os sócios, visando a prestação pela entidade de quaisquer serviço que possam contribuir para o fomento e racionalização das atividades agropecuárias e para melhorar as condições de vida de seus integrantes, com especial ênfase na divulgação de matérias relacionadas a técnicas de produção e manejo, mercado e preços, melhorias de qualidade e de produtividade. Então, eu peço a compreensão dos colegas e peço o apoio a todos vocês. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Votação nominal. Como vota o vereador professor Branquinho?
Favorável.
Como vota o vereador Faguinho da Padaria?
Favorável.
Como vota o vereador Flávio Galvão?
Favorável.
Como vota o vereador Gildo da Mariquita?
Sou favorável, presidente.
Como vota a vereadora Nilva Prisco?
Favorável.
Como vota o vereador Rosanã?
Favorável.
Como vota a vereadora professora Cibele?
Favorável.
Como vota a vereadora Vânia?
Favorável.
Votação aprovada, proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão de votação, indicação número 1/2024, que sugere ao Executivo, através da Secretaria de Obras, providenciar contêineres nos bairros de autoria da vereadora Vânia Araújo. Está aberto o prazo para a discussão da proposição. Com a palavra, a vereadora Vânia Araújo.
Presidente, para melhor auxiliar na coleta seletiva, separando lixos, resíduos de acordo com a sua composição, tornando o armazenamento mais prático e higiênico, é que apresentamos a indicação. Dizer também que é muito importante para manter a cidade mais limpa e ambientalmente correta. Quando instalados maiores números nos bairros mais próximos às residências, incentiva os moradores na conscientização do descarte no local correto. Resíduos orgânicos, recicláveis e sólidos podem ser desprezados dentro dos contêineres de lixo. Sua estrutura permite um armazenamento seguro e livre de mosquitos e outros bichos que geram contaminação e proliferação de doenças, bem como manter a cidade mais limpa, posto que quando o lixo é deixado no chão pela população, somos sabedores que os cachorros das ruas tendem a rasgar e espalhar o lixo pela cidade. Então, apresenta essa indicação, fundamentando, como falei agora anteriormente, presidente, e assim, a gente ficou muito agradecido ao Leônidas, secretário, pela essa iniciativa que teve de colocar contêineres em vários pontos da cidade. E a sugestão hoje é justamente isso, ampliar para que todos os bairros, ruas, avenidas, pontos de comércio possam ser contemplados com mais contêineres nos bairros do nosso município.
Vereadora Vânia, mais uma vez, parabenizar pela indicação, importantíssima para o município, tendo vista que já tem alguns instalados por toda a cidade e a gente tem visto o quanto foi benéfico para a população a manutenção desses contêineres, né, os azulzinhos ali. É, como a vereadora Vânia tinha explanado, que os cães ali nas suas... Os cães de ruas ali soltos, até de casas de próprios moradores ali, vinham rasgando e jogando dejetos ali em toda a extensão das ruas aí, no qual trazia mais moscas, mosquitos, né? Trazendo mais prejuízo e saúde pública para a população. Com a palavra, o vereador Gilda Mariquita.
Não poderia, presidente, deixar sem parabenizar a nobre colega. Uma indicação tamanho relevância, viu, vereadora Vânia? Parabéns. Fiz uma visita junto à cidade satélite em Brasília, Santa Maria, meses passados. Hoje é citada como uma das cidades satélite de Brasília hoje que mais tem separações de lixo. A cooperativa que está atuando hoje dentro da Santa Maria é de um grande colega, amigo meu, pessoal. E eu fui fazer uma visita junto à cooperativa e ele me levou para transitar na Santa Maria, contêiner, cada esquina tem um contêiner e com separações, papel, plástico, vidro, viu? E eu vejo que a nossa cidade hoje, nós temos estrutura sim para ter um projeto tão relevante quanto esse funcionando na nossa cidade, né? Vai nos trazer higiene, vai nos trazer saúde, que a partir do momento que você não tem mosca, não tem mosquito, você tem saúde boa também. Então eu vejo que é um projeto de tamanha relevância, eu deixo aqui a solicitação que o prefeito acate esse pedido. Difícil é dele acatar algum pedido, alguma indicação desses vereadores. Mas tamanha relevância como essa, eu colocaria a mão na consciência e com certeza estaria apoiando, sim, uma indicação como a sua. Parabéns. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem, manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão... Única discussão e votação da indicação número 02/2024 sugere ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, criar o cargo de monitor auxiliar de crianças especiais, principalmente no caso dos alunos com transtorno espectro autista, TA, de autoria da vereadora Vânia Araújo. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora, autora, Vânia Araújo.
A pedido, presidente, só corrigindo, vereadora Vaninha, tá bom? Nosso nome parlamentar aqui.
Ok.
A pedido, presidente, das mães para que a rede municipal de ensino do município de Buritis crie o cargo de monitor auxiliar de crianças especiais que possuem necessidades especiais comprovadas com laudo médico é que nos motivou a apresentar a presente indicação. Dizer também que, ao se criar o cargo de monitor auxiliar, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura poderá oferecer formação continuada a esse servidor, pois a política de inclusão de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino não consiste apenas na permanência física desses alunos junto aos demais educandos, mas representa desenvolver o potencial dessas crianças, respeitando suas diferenças e atendendo às suas necessidades. E a falta de capacitação pode influenciar diretamente na vida escolar desses alunos. Conto com a compreensão e o apoio dos colegas. Devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Oi. Só parabenizar a vereadora Vânia e dizer que nós aprovamos aqui, acho que ano atrasado, 30 vagas, que provavelmente é a mesma coisa que é o profissional na área de AEE. E nós aprovamos 30 vagas, fiquei sabendo, não sei se procede, que a prefeitura fez um processo seletivo simplificado, criando mais vagas, só que não está dando para atender as crianças especiais que têm TDAH, autismo e o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Então, acho que o prefeito... eu vou fazer um ofício, ou quem sabe até para a Secretaria de Educação, para saber onde estão esses profissionais que a gente aprovou 30 vagas, mais esses que estão, que foram pelo seletivo simplificado, e quantas crianças têm para ser atendida, porque se está faltando profissional, eu acredito que não está alocado onde deveria. Então, eu vou fazer ou um requerimento ou um ofício para a Secretaria de Educação para saber como está procedendo essa área dos profissionais de AEE. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Primeiramente, parabenizar a vereadora Vânia pela indicação. Essa indicação é excelente. A senhora aí, veio em votação hoje. São sabedores que eu sou professora e eu tive contato hoje com algumas mães de alguns autistas reclamando que estão sem monitores para os seus filhos. Até questionei, o seu filho já tem laudo? Tem sim. Então, eu vou te pedir, primeiramente, que você vá até a Secretaria de Educação, conversa com a Eliene, depois eu, como vereador, estarei também dialogando com ela, para a gente saber o que, que vai ser feito, que providência vai ser tomada, se vai abrir edital, se vai enviar algum projeto de lei para a Câmara que a gente possa estar votando para essas vagas, porque até então, ano passado, a gente aprovou o mesmo projeto que o vereador Flávio está falando aqui, e essa mãe, ela está... desesperada, sem saber o que que faz, porque o filho dela, ele, além de ser autista, ele passa mal, ele tem muitas crises, no qual a professora, hoje da sala dele, ela não está conseguindo lidar com a situação. E na sala desse aluno, além dele, tem mais dois autistas. Então, é um caso que tem que pensar mesmo, tem que correr atrás, a gente vai estar aqui somando junto. Uma indicação excelente. Parabéns mais uma vez, vereadora Vânia. Fica à vontade, vereador.
Sobre essa questão do que tem os laudos, tem um exame chamado P300, que antes ele era pago pela Secretaria de Saúde. Ele que detecta sobre TDAH, autismo e o TOD. Porém, esse exame não está sendo feito mais. E tem famílias que não têm condição de pagar. Ele custa R$ 260 lá no Centro Neurológico Unaí. Então, eu queria pedir aqui à secretária, certamente ela está nos ouvindo, para que arrume uma maneira de pagar esse exame, vereadora Nilvia, porque para as pessoas que não têm condição, ele é caro. Infelizmente, a maioria das crianças que estão fazendo esse exame está detectando algum déficit. Sim.
Pô, para fazer esse exame, e eles explicaram que não estava tendo condições mais de fazê-lo, mas que a partir de fevereiro desse ano voltaria, mas só porque eu não procurei também esse ano para eles. Então, não, amanhã é importante que nós podemos ligar lá na Secretaria de Saúde para saber se eles conseguiram voltar, porque realmente não estavam fazendo. Mas eles falaram, a Zane, tanto a Zane como a Secretária de Saúde, falou que a partir de fevereiro iria estar pagando esse exame, que é muito importante.
Que bom.
Obrigada pela parte.
Devo a palavra ao senhor presidente.
É de suma importância, né, vereadora Vânia, essa indicação novamente da senhora. A gente sabe quanto tem aumentado, né, essas especialidades e o quanto que é necessário a contratação de mais profissionais dessa área, né, da área de ensino, né? Quanto mais cedo, melhor, para poder estar atendendo aos nossos estudantes, né? Vou colocar a proposição em votação, os vereadores que se discordaram manifestos, concordaram, permaneçam como estão. Votação, indicação da proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Primeiro, presidente, só voltar a um assunto que nos antecedeu aqui, quanto às salas multisseriadas, oportunidade que a vereadora citou, que é desejo de educação de qualidade por parte da secretária de Educação, que a mesma vai até a comunidade, que o assunto vai ser resolvido. É bom saber, vereadora, que a secretária falou dessa forma com a senhora. Diferente com esta vereadora, que quando a procurei para falar sobre as reivindicações que estava recebendo de vários pais e professores no meu gabinete, não foi dessa forma que eu fui respondida. Dizer também que a secretária de Educação, no ponto de vista dessa vereadora, ela poderia ter reunido com a comunidade assim que encerrou o ano letivo, ela poderia ter ido na comunidade escolar visitar a Assis Selvani, que iniciou o período letivo, ela poderia ter ido assim que essa vereadora, no dia 30 de janeiro, ligou e comunicou a ela do problema das multisséries. Teve representante da Secretaria de Educação reunido no final do ano passado, oportunidade em que ouviu toda a comunidade escolar e essa reivindicação quanto às salas multissereadas. Isso, para mim, Flávio, chama sinal de desorganização, falta de vontade. Agora, ir lá e ouvir a comunidade agora que a gente trouxe a demanda para essa Casa de Leis é muito fácil. Né? Então, a gente espera, de fato, que ela vá, que ela resolva o problema e dizer que quando a população procura o vereador, é porque também já tentou procurar na Secretaria de Educação. E se quando o vereador também faz a demanda aqui, parece que é como se o vereador não tivesse fé pública. Que eu acho que para a gente falar algo aqui é porque existe consistência e verdade no que a gente está falando. Então, assim, eu espero mesmo que a secretária de Educação, de fato, resolva o problema das salas multissereadas, né? E ofereça, de fato, um ensino de qualidade àqueles alunos e não trate, mais uma vez, como eu disse, com dois pesos e duas medidas. Uma escola é multissereada e a outra não. Esperar vir chegar até aqui, na Câmara Municipal, ser exposto numa rádio pública, né? A gente falar aqui, expor na televisão, para depois resolver o problema. Acho que não é isso que a gente espera de uma gestão. Mas tudo bem. Dizer também, presidente, que quero, nesta noite, solicitar do Executivo
através da Secretaria de Obras e Agricultura, providências para solucionar o problema que tem assombrado, vamos dizer assim, a feira do produtor municipal de Buritis, que devido a arrombamentos que tem acontecido lá, né, nos depósitos, tem acontecido vandalismos nos banheiros e destruição do patrimônio público, tem causado muitos transtornos naquele local. Então, quero sugerir à nossa secretária de Agricultura, já até estive lá falando com os coordenadores, mas quero sugerir a ela hoje a instalação de câmeras, bem como disponibilizar também a possibilidade de contratar um guarda municipal para que impeça ou dificultem esses atos que têm preocupado os feirantes e cidadãos que ali frequentam pela falta de segurança e fiscalização. Também solicitado por Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, bem como Secretaria de Ação Social, informações, presidente, sobre o andamento e regularidade do Conselho Municipal de Habitação, referente à Lei número 1526, aprovada nessa casa, em 25 de abril de 2023, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social referente à aquisição de materiais de construção, construção de casas, conclusão, melhoria, reformas direcionadas à população de baixa renda. Esta parlamentar solicita uma resposta se o Conselho está regular funcionamento, atendendo os interesses da população de baixa renda e a sua aplicabilidade. Quero até pedir à secretaria que oficie para nós, pois estes vereadores têm recebido muitos pedidos de doações de materiais de construções e afins por parte da população buritizense para reformas de suas casas. Ora, Geuda, é um cimento, ora é uma areia, ora é uma brita, ora é tijolo, e nem sempre nós conseguimos atender a população a tempo e a hora. Nem sempre estamos com condições. Agora nós aprovamos, como o Flávio falou, um projeto de lei para esta finalidade, então eu acredito que ele tem que ser executado. São vários projetos que estão sendo aprovados aqui e a gente não vê, Flávio, de fato, ser executado. E essa questão da habitação, ela é muito importante. Foi tema demais por 2 anos nessa casa. Primeiro, pela liberação daquele lote para construir as tais moradias populares que ninguém vê falar mais. Ninguém vê falar em abrir loteamento, ninguém vê falar de construção de moradia, sequer nesse fundo tão importante que foi aprovado aqui na Câmara, que está parado, que ninguém vai falar mais. Eu não sei o gabinete dos meus colegas, mas o meu não para de chover pedido. Quando eu posso, eu ajudo, só que as demandas são tamanhas. E a Ação Social, junto com a Secretaria de Obras, eles têm que fazer essa triagem e dar providências. Todas as vezes que a gente liga lá, eles sequer dão informações sobre como está essa questão do fundo municipal. Finalizando as minhas palavras, quero parabenizar a Igreja Católica, na pessoa do Padre Bartemi, pela criação do projeto Música na Igreja, onde a Igreja está oferecendo cursos profissionais de violão e teclado, sendo que tem como instrutora a professora Isabel. Sabemos que esse trabalho é de grande importância para a sociedade, sendo uma ação social com incentivo à cultura, apoio educacional, impulso ao mercado de trabalho, além do crescimento pessoal, preservando e garantindo os direitos dos seus assistidos, preenchendo os períodos com atividades e práticas saudáveis. Faz com que as crianças e adolescentes tornem-se mais autossuficientes, melhorando as condições das famílias e da comunidade em geral. Também parabenizar a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil e a Autoridade Policial da cidade, do nosso município, pelos honrosos trabalhos, principalmente no que diz respeito à operação antidrogas realizada no dia 7 de fevereiro. Somos cientes dessa realidade em que o tráfico de drogas assola a nossa cidade e esta operação antidrogas realiza na véspera do na véspera do carnaval, além da grande relevância social, garante à população segurança e tranquilidade. Então, não só parabenizar, mas agradecer aí os serviços dos nossos combatentes policiais. Presidente, eu quero agradecer por essa rica oportunidade de estarmos aqui, todos debatendo, cada um com as suas ideias, né? E agradecer principalmente a Deus, que através dele que a gente está aqui defendendo os direitos de todos aqueles que se sentem prejudicados. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra é o vereador, professora Cibele.
Senhor presidente, nesse tempo de liderança, eu vou voltar um pouco no assunto do bairro Taboquinha, lá na rua Cristóvão Colombo, né? A gente fica assim, preocupado mesmo. Pedimos muita atenção das autoridades, do nosso prefeito, secretários, para que nos ajudem a resolver esses problemas. Inclusive, desde que tomamos posse como vereadores, no ano 2020, 2021, nós tivemos no bairro Taboquinha, principalmente nessa rua onde dialogamos com os moradores, eu me lembro bem que foi a vereadora Cibele, o vereador Wendel, mais alguns demais vereadores, o vereador Geudo, né, para ver de frente a situação que estava passando devido à chuva. O secretário elaborou uma apresentação, né, mostrando as ações municipais que vão ao encontro desses questionamentos, respondendo às demandas populares. Nós, enquanto vereadores, apresentamos reivindicações das comunidades e cobramos respostas para os requerimentos efetuados às secretarias competentes, muitos dos quais estão diretamente relacionados à questão dos alagamentos em nosso município. Desde então, tivemos resposta hoje, pelo menos eu como vereadora, após ver um vídeo nas redes sociais, né, que o secretário comunicando as providências que serão tomadas no bairro Taboquinha. E nos últimos dias tem gerado preocupação, né, para os moradores. Alguns moradores tiveram que recorrer a alguns vizinhos para pedir ajuda, e nós, agentes políticos, que somos a porta-voz deles aqui nessa casa. Eu estive lá também, né? Muito triste ver nos olhos daquelas famílias o desespero e o sentimento de ver aquele tanto de água inundar suas casas, suas moradias, seus móveis e também tudo aquilo que levaram uma vida toda para construir. Mas nesse momento é importante lembrar também que, graças a Deus, estamos recebendo chuva, porém o caso do bairro Taboquinha não é de hoje, vem de anos, principalmente na rua Cristóvão Colombo. Eu acho que essa demanda tem que ser resolvida, como os demais colegas vereadores aqui cobraram, definitivo, que seja ainda esse ano, antes do meio do ano, para que essas famílias tenham dignidade. Teve uma casa, de um vídeo que eu recebi, que não deu tempo do pessoal tirar nem as coisas de dentro da casa. Molhou tudo, sofá, o quarto da proprietária, sabe, assim, ali ela vai... Eu acho assim que tinha que ter uma ação social que pudesse olhar para essa família, dessa casa que foi alagada. Porque nós vemos em cidades fora, prefeituras fazendo esse tipo de trabalho na ação social. Pega as famílias das casas que foram alagadas, levam para uma sede, né, do município e logo depois devolvem através da ação social tudo que aquela família perdeu. Eu também fui acionada por moradores do bairro Veredas, onde visitei e fiscalizei a obra de pavimentação asfáltica. E destaco aqui, né, que a fiscalização das obras também é função nossa que somos parlamentares. Em algumas ruas por ali, foi verificado que, após um curto período de tempo, a pavimentação asfáltica começou a apresentar problemas, inclusive com buracos nas ruas. Onde fica a água poçada, em frente às casas dos moradores ali, está causando dengue, está causando até mau cheiro. Diante disso, né, estamos elaborando aqui, nesta casa, requerimentos aos órgãos competentes para que providências sejam tomadas também definitivamente sobre a questão do bairro Veredas. A gente vai seguir aqui cobrando melhorias e acreditamos que esse é o nosso papel aqui enquanto vereadores. Também dizer aos moradores lá da Avenida Nossa Senhora, no bairro Taboquinha, Avenida Ali, do PSF, que estive hoje com o Paulo, que é o responsável pelas luzes do nosso município, e o mesmo me comunicou sobre a questão da demanda que os moradores me procuraram, que está muito escura a avenida, e nessa próxima semana estará dando reparo em todos os postes no local. Demanda que os moradores da comunidade local têm cobrado desta vereadora. Também, senhor presidente, no mês de maio de 2023, esta vereadora apresentou nessa Casa de Leis indicação número 29, sugerindo ao Poder Executivo e sua secretaria competente que fosse feito asfalto no pedaço lá da rua Adão Viana com a Avenida São Vicente, em frente ali ao lado do antigo Bola Café. Até então não fomos atendidos. E a situação lá está ficando cada dia pior. Motoristas, crianças, idosos, familiares, funcionários da escola, comerciantes que passam ali por perto para ir para os seus trabalhos, moradores, em geral, pedem uma solução ao poder maior e cobram dessa vereadora respostas, porque são sabedores que eu dou aula na escola Filomena, ali é onde eu passo, né, durante duas vezes na semana, quatro vezes no dia, aliás, oito vezes ao dia, para ir e retornar para minha casa. Então, a gente passa pelas pessoas, eles param, cobram, que é o papel do vereador, é parar para atender as pessoas do nosso município e buscar, né, solução com as demandas que eles nos cobram. E, infelizmente, a situação lá está crítica. Eu quero pedir aos meus colegas que possam estar passando para ver a situação que está aquela rua ali. Não tem condições mais de ficar naquela situação. Então, eu estou aqui cobrando, que é o nosso papel. A gente não tem o poder de executar, de ir lá e fazer, porque se tivéssemos, com certeza, cada demanda que cada vereador apresenta nessa casa já tinha sido feito, resolvido e solucionado. Então, quero... Fique à vontade, vereadora Vânia.
Eu apresentei a sugestão aqui sobre resolver o problema das águas pluviais no Taboquinha. Eu achei tão importante que todos os vereadores contribuíram, né, na defesa hoje das reivindicações dessa grande vazão que acontece lá em período de chuva. Eu estava dando uma olhada aqui no meu celular, questões de datas. Eu, se não me engano, foi no dia 5 de dezembro de 2022. Nós estamos em 2024. Eu, a senhora, o vereador Geudo, o vereador Faguinho, o vereador Wendel Durães, nós estivemos lá em uma ocasião de uma forte chuva que alagou diversas casas. Eu tenho certeza que a senhora se recorda. E nós nunca paramos de falar. Às vezes a gente diminuiu um pouco no período de estiagem, mas sempre que vinha a chuva a gente estava cobrando. E é importante a gente dar essas mãos aqui, o parlamento, e cobrar sim do executivo a execução, a solução do problema. Porque só nós sabemos, porque fomos até o local e vimos de perto famílias perderem seus objetos em casa, seus móveis em casa, né? Famílias carentes, Sibeli, perder sua cama, perder sua geladeira, perder sua televisão, isso é muito triste. Aí no dia 18 de novembro, nós estivemos lá de novo. Lembra, Geu? Nós estivemos lá de novo e cobramos do executivo de novo. Novembro eu recebi aqui a ligação da dona Neuma falando comigo, vereadora, nós estamos precisando de chuva, mas eu estou com medo de chover e perder minhas coisas tudo de novo. E esses dias agora, vereadora, meia-noite, eu recebi uma ligação do Messias, da dona Neuma novamente, e eu fui à meia-noite lá no bairro Taboquinha e deu dó de ver aquela reportagem muito importante que o Mais Buritis fez. Não foi diferente do que eu vi. O pessoal chorar e lamentar e falar comigo assim, vereadora, mas gasta tanto dinheiro, é festa de carnaval, é festa em vila, é festa não sei aonde, é festa agora até no dia do aniversário da cidade. E eu, vereadora, não sou contra de jeito nenhum as festas, porque eu acho que as festas, elas aquecem a economia da nossa cidade, aquecem os restaurantes, a economia dos hotéis, de tudo. Eu sou a favor, quero deixar isso bem claro, as festas. Mas para fazer festa, vereadora, eu acho que primeiro a gente tem que cuidar das questões básicas do nosso município. Precisa resolver o problema do Taboquinha, precisa colocar as lâmpadas de LED no bairro Veredas, coloca nas vilas, que merece também, mas esquece de bairros importantes aqui na nossa cidade também. Então, que deixe essa reflexão hoje ao governo municipal, ao prefeito da nossa cidade. Vamos fazer festa, mas primeiro, vamos oferecer saúde de qualidade, educação de qualidade, infraestrutura para o nosso povo aqui de Buritis. Obrigado pela parte, me perdoe por extrapolar o seu tempo.
Senhor presidente, que Deus abençoe a todos. Boa noite. Devo a palavra.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, voltando aqui novamente ao assunto do bairro Taboquinha, vereadora Vânia, a gente sabe que as festas aquecem o comércio local, porém a gente tem que ter, o prefeito tem que ter ciência que, primeiramente, as coisas básicas do município, igual a senhora falou, né? As prioridades. Não adianta pensar em ter o melhor carnaval do Noroeste e deixar um bairro alagar todo. Quem vai pagar os móveis da Tatiane, que perdeu os móveis, né? Quem vai pagar? Já se vai anos aí e a mesma história. A gente aprova nessa casa que milhões em financiamento para fazer asfalto, aquela rua ali da oficina do Rolete, que é uma das que mais sofreu, o asfalto novo já não, praticamente acabou, né? Tem a garantia, não sei o que a prefeitura está pensando em notificar a empresa que fez aquele asfalto ali, mas fato é que o bairro Tapoquinha está sofrendo muito ali com aquela enchente ali, e a gente espera que, igual a vereadora Nilva falou, que se precisar gaste 200, 300 mil, mas eu acho que tem que rever como foi feita aquela obra, quem fez, e cobrar da empresa competente para que o município não perca dinheiro público jogado fora. Devolvo a palavra, senhor presidente.
As ordens. Gildo, eu vou conceder a palavra ao senhor, mas vou solicitar que o partido de vossas excelências solicitem aí informativo para a informação dos líderes.
Questão de ordem. Eu continuarei, senhor presidente, como líder do partido, porém os nobres vereadores Rosana e Gildo têm o direito de pedir a parte, uma vez que eu usei simplesmente 3 minutos. Devolvo a palavra.
Sim, vereador, mas lembrando que dentro dos prazos regimentais aqui, cada liderança partidária tem o direito de 10 minutos. Então, assim, dentro do prazo do senhor, o senhor concede a parte a um ou a outro vereador dentro do tempo do senhor.
Sim, é um direito nosso.
É só para a gente poder dar moralidade, mas o senhor está com a palavra, vereador Gildo.
Vereador eleito pelo PDT, não sou liderança é o vereador Flávio Galvão. Eu tive a falha de não pedir a parte para ele. Obrigado pelo consentimento, presidente. Eu serei breve nas minhas palavras. Eu só quero fazer uma reivindicação hoje a respeito da reforma do posto de saúde da Vila Maravilha. Nós temos um problema de uma árvore na Vila Maravilha, o presidente, desde 2018. É uma árvore. Essa árvore, eu não sei como é que a gente desmontou o posto de saúde da Vila Maravilha. Desde 2018, a gente solicita a poda dessa árvore, que elimine essa árvore, entendeu? Agora, nós aprovamos a emenda impositiva para a reforma do posto de saúde da Vila Maravilha em dezembro. Até então, não começou a reforma do posto da Vila Maravilha, porque tem que cortar essa árvore lá. E a prefeitura não consegue um desligamento junto à CEMIG, presidente. 2 meses, caminhando para 3 meses, para fazer a reforma do posto de saúde, e toda vez que você o procura, o problema é a CEMIG não tem condições de fazer o desligamento da rede, que tem uma rede mestre lá que passa, a árvore já tomou conta dela, tá? No caso, eu teve dia que 10 horas da noite eu estou embaixo dessa árvore lá, junto com o pessoal da CEMIG, para religar a energia lá, porque fecha um cu e desliga a chave da CEMIG. Então, o que mais fico entristecido é a falta de interesse nos nossos gestores maior. Porque se um prefeito, que é a autoridade máxima da nossa cidade, ele não tem poder de pedir um desligamento de uma rede da CEMIG, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não me mata de vergonha, não, né? Porque eu acho que se qualquer uma pessoa hoje comum ligar lá e solicitar, dentro de 8, 10 dias, essa rede estará desligada para fazer a poda dessa árvore. Então, estou aqui hoje reivindicando, em nome da comunidade, o descaso que está sendo feito com aquela comunidade. O posto de saúde lá já não tem condições nem de atender a população. Nós designamos recurso de uma emenda impositiva, porque isso é obrigação do prefeito, não tem obrigação de reformar posto de saúde, não. Construção de obra é obrigação do prefeito. A gente designa um recurso, o recurso está alocado na prefeitura, 3 meses para começar a reforma do poço, porque não consegue desligar a rede de energia para cortar uma árvore. Me poupe, né? Eu acho que é um descaso com a comunidade. É um descaso com a comunidade. Assim como a quadra de esporte, que o vereador Faguinho, vereador Evandro, vereador Geudo, através do deputado Léo Mota, encaminhou para aquela vila. Estamos caminhando para 1 ano de obra para terminar uma quadra de esporte, gente. E são recursos que não são dos cofres do município, não. São recursos que vêm do governo federal com o trabalho desses 3 vereadores. Tá? Então, deixo aqui o meu entristecimento pelo descaso da gestão para a nossa população. Mas porque é uma população humilde, presidente. Se fosse uma população de fazendeiro, de rico, já tinha sido atendido. O descaso com as pessoas mais humildes é muito grande nesse município nosso. É muito grande. Então eu deixo aqui a minha insatisfação com o excelentíssimo prefeito, que ele olhe com carinho, que ele... É dois pesos a mesma medida, vereadora, que a senhora usou, né? Que use isso, que trate a população com respeito, trate a população com carinho. Mas a população está esperando ele lá pedir voto, ele vai voltar para pedir voto lá. Agora eles começam a andar, porque é igual o tio, é 4 anos embaixo da terra e 2 meses por cima, né? Na hora de buscar os votos, todo mundo é igual. É a única hora que nós, carentes, temos valores iguais. Porque o voto do rico, o voto do pobre é um só. É um só. Quando ele entra na urna e computa, eles não querem saber se é rico ou pobre. Mas nós, pobres, somos vistos só nesses momentos de dificuldade. Assim como nós, vereadores, né, vereadora Vânia? Os momentos agora, os gestores começam até a nos valorizar. Eles nos massacram 3 anos e 6 meses. Depois nós passamos a ser útil a eles, né? Ô, vereador, que isso? Você vai me abandonar, vereador? Eu não estou abandonando ninguém. Eu fui abandonado durante 3 anos e 6 meses, vereadora, defendendo o meu povo. Porque eu vou morrer defendendo o meu povo. Quem me deu a oportunidade de estar aqui representando foi a população. E eu vou estar cobrando sempre, porque eu não tenho um rabo preso com o prefeito, não. Eu não tenho um emprego dentro daquela prefeitura indicado por mim. Porque o dia que eu indicar, o prefeito pisa no meu pescoço. Ele não vai poder parar a minha voz, não. Minha voz vai ecoar sempre pedindo permissão para defender o povo. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Pelo menos, presidente.
A palavra ao vereador Faguinho da Padaria.
Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres colegas, boa noite, povo que nos prestigia nessa noite aqui, e todos aqueles ouvintes da Clube FM. Dizer que quem é o líder do PL é o vereador professor Branquinho, porém, ele não vai falar, vou usar uma parte de seu tempo. Presidente, ouvi aqui todas as demandas dos nossos colegas vereadores, atentamente, e algumas demandas aqui que trouxe, que veio até a casa essa noite, creio que foram cobradas de todos os vereadores. A questão da multissereação, vereadora Vânia, eu também fui cobrador, hoje recebi algumas mensagens de professores, de profissionais que trabalham na escola, e até entrei em contato com a secretária de Educação, um pouco antes de vir para a reunião, e foi marcada uma reunião amanhã com ela, na secretaria, para estar tratando do assunto. Até me propus a estar indo na escola também, ouvindo não só os servidores, mas a população da região ali, né, os pais, para a gente estar ajudando da melhor forma possível. Né, igual foi tirado a multissereação da Escola Maravilha, pedi, né, com carinho que seja tirado também da Vila Cordeiro, igual a senhora disse aí, não precisava de ter trago até aqui para estar resolvendo. Mas eu acho que vai ser resolvido sim, com um bom diálogo resolve. Quanto ao bairro Taboquinha, já falei na semana passada com o engenheiro também, esse é um dilema, esse problema que vem ocorrendo lá, principalmente quando período chuvoso aí, ou na semana passada a gente teve aí um grande volume de água, né, o vereador Zanã. E sempre quando tem muita chuva aí, está alagando. Foi um erro ali daquela região, daquela obra que foi feita na gestão anterior aí. Não é de agora, é de muitos anos. Porém, quando chove muito, está alagando, tem que arrumar mesmo, tem que correr atrás, tem que economizar, só precisa parar de fazer as festas, como foi falado aqui na reunião, porque os moradores de Taboquinha têm os mesmos direitos do centro, o mesmo direito do Vereira, do Canaã, tem que ser assistido pela administração e resolvido os problemas, que eles também pagam impostos, né? Essa arrecadação do nosso município é paga por todos os munícipes da nossa região, da nossa Buritis. Então, assim, tem que tratar com respeito mesmo. Sou de acordo, a mesma coisa que vocês falaram. Vereador Gildo, hoje, por incrível que pareça, cobrei, viu, o proprietário da empresa lá que ganhou a licitação lá da, da quadra de esporte que está sendo construída lá, que eu, o senhor, a vereadora Vânia, nós conseguimos aí, via emenda do deputado Léo Mota, olhei lá atentamente lá, foi iniciada aquela obra no mês 5 do ano de 2023, tendo um prazo de 150 dias para ser executada a obra. Porém, já tem vários pedidos de aditivo lá de tempo, ou seja, já vai para um ano, né? Então, assim, até quando esses aditivos? E sempre que a gente vai lá, a gente vê poucos funcionários, a questão que ele explicou é que não está achando ali profissionais para trabalhar, mas ele me prometeu lá que vai acelerar a obra agora. Hoje ele me disse, tem que falta o piso, falta pouca coisa lá, dizendo ele, mas enfim, a gente precisa de uma resposta, né, para estar entregando a obra, senão vai ficar, virar um elefante branco ali naquela região. Mas no mais, senhor presidente. Pois não, vereadora?
Eu não ia fazer mais uso da palavra, mas chegou mais uma reclamação aqui no nosso celular, e como eu disse, nós estamos aqui é para representar e não ser omisso, mas quero fazer um pedido ao prefeito municipal, através também da Secretaria de Educação, que possa rever, avaliar uma forma de resolver os problemas das nossas mães, que precisam de trabalhar e não tem onde deixar o seu filho para trabalhar. Só em 3 dias eu recebi no meu gabinete 14 mães com pedido de vagas para crianças na creche. Dentro da sua maioria, solicitamos ali no bairro Taboquinha, naquela creche dali, e a coordenadora de lá nos disse que eles têm uma fila de espera de mais de 50 mães. Se existe tamanha demanda, então acho que é momento oportuno de ver a possibilidade de se construir uma nova creche, né? Eu sei que estão vendo ali a questão do bairro Extremo, até falei isso para a coordenadora e ela nos disse que acredita que nem construindo a de lá vai ser suficiente para sanar a fila de espera que existe no Taboquinha, porque a maioria das pessoas que estão solicitando vaga no Taboquinha e Jardim são moradores do centro para cá. Então, só lá no Extremo, quando inaugurar outra creche, vai atender as demandas do bairro Israel Pinheiro, bairro Extremo, bairro São João. Então, é muito importante. Hoje veio uma mãe chorando, Faguinho, no meu gabinete, falou: vereador, eu preciso colocar comida na mesa, eu preciso comprar o leite, o pão para o meu filho. E eu não tenho como trabalhar, porque eu não tenho família que possa cuidar do meu filho. E eu tenho um serviço, eu tenho uma oportunidade de trabalhar para ganhar um salário mínimo. E assim, eu me comovi com a situação dela, porque não é só ela, Cibele. Foram 14 mães que eu posso citar os nomes aqui. Então eu deixo essa solicitação, mais essa nessa noite aí para o nosso governo, para reavaliar e verificar o que pode fazer para sanar essa fila de espera dessas mães, que precisam ansiosamente do trabalho. Obrigada, Vossa Excelência, pela parte.
Disponha. Vereadora Cipelo, pode ficar à vontade.
Vereadora Vânia, vereador Faguinho, a gente, essa demanda, né, é realmente um momento bom da gente falar, porque no final, na última reunião do ano passado, essa vereadora apresentou uma indicação sugerindo ao Poder Executivo que faça a construção de uma creche no bairro Veredas. Eu acredito que ela ainda não veio para a pauta, para justificativa, para a gente estar votando essa indicação. Mas ela foi apresentada na última reunião do ano passado. Então, assim, realmente, a gente tem recebido muita ligação, o gabinete tem lotado de mães que estão em busca de vaga para seus filhos nas creches, e não está tendo. Segundo as coordenadoras, as creches estão lotadas. Então, o que precisa ser feito agora, nesse momento, é construção de creche na nossa cidade, para que possa sanar, né, e atender essas mães que precisam trabalhar. Devo a palavra, muito obrigada.
O vereador, presidente, quero aqui mandar um abraço para o meu amigo Jarbas de Marcol, que está nos ouvindo aqui lá na Fazenda Beira Rio, na região de São Domingo, próximo ali à Vila Maravilha. E toda a população ali da região, vai aqui um abraço do vereador Faguinho da Padaria. Precisando, a gente está aqui sempre à disposição com o gabinete aberto. Por hora só, desejo a todos aí um bom final de semana, né, vereador? Que hoje é quinta-feira, que voltem todos aí para seus lares com Deus, que Deus abençoe. Devolvo a palavra.
É, só lembrando aos nossos munícipes que se ainda estiverem nos ouvindo, para lembrar do dia 24 do mês 2, vai dar um sábado, o dia B, o dia de combate ao mosquito da dengue aqui no nosso município. Então a gente possa mobilizar o maior quantitativo de pessoas para que possam acompanhar essas frentes que serão formadas entre o município de Buritis e Formoso, que foram colocadas em parcerias justamente nesse dia, juntamente com a equipe da GRS, que estará atendendo aqui no município nessa data, né? Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas as matérias aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho. Vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilve Frisco. Vereador Zanã. Vereadora Professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
E vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra ao presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 13ª, da terceira reunião ordinária realizada no dia 19 de fevereiro de 2024.